58. Ele é o segundo jogador com o maior número de jogos, só Cafu jogou mais do que ele, mas ele ganhou um título. Ele ganhou só um título pela seleção principal, esquece a Olimpíada que não é a seleção principal. Ganhou a Copa das Confederações de 2013. Então, ele é um jogador, por exemplo, Leônidas da Silva. Ninguém vai negar nunca o talento do Leônidas da Silva. O mérito do Leônidas na seleção foi ter levado a seleção à primeira semifinal de Copa. O Neymar ajudou a chegar na última, que foi em 2014. Eu acho que ele termina com um gosto de podia mais. Não é quero mais, é um gosto de poderia mais. E a partir de agora, a seleção tem que montar um novo time, uma nova geração, uma maneira de se recuperar nos resultados internacionais, porque a geração Neymar não nos deu este prazer de sermos respeitados em Copas do Mundo como éramos antes da geração dele.
É brincadeira, hein? Eu também só não tô no Nordeste agora porque eu não quero. Beijo, PVC. Até.
Até amanhã. Até amanhã.
Tchau, PVC. Beijo. Tchau.
Fique agora com o noticiário da sua região.
Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 7h19. Mais informações ao vivo aqui no estúdio comigo. O repórter Igor Cardim tem mais informações do DF, não é isso, Igor? Boa noite.
É isso, Ana. Boa noite para você, boa noite também para os nossos ouvintes. Ana, por conta da ventania que atingiu o estado do Rio de Janeiro e também pela suspensão dos voos no aeroporto Santos Dumont, alguns voos foram impactados aqui em Brasília. Então, de acordo com a assessoria de imprensa da Inframérica, que é a concessionária que administra o aeroporto, um voo que partia de Brasília com destino ao Rio de Janeiro pelo Santos Dumont foi cancelado. E um outro voo que partia então do aeroporto do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino a Brasília, também cancelado. Então, um pouso e uma decolagem, neste momento, afetados por conta desta ventania lá no Rio de Janeiro. Os demais voos seguem operando normalmente aqui no aeroporto de Brasília, Ana.
Muito obrigada. Atualizações ao vivo do repórter Igor Cardim. 7:20.
Trânsito.
E a gente segue acompanhando a volta para casa dos motoristas que passam pela EPIASUL. Lembrando que desde a altura ali do. Desde a altura da estação da 112 Sul, ainda no Eixão, na saída sul, quem segue em direção à EPIA vai encontrar o trânsito parado. A velocidade média dos veículos na casa dos 20 km por hora, o trânsito completamente parado ali também na Avenida das Nações, no sentido Guará 2. E em frente ao Jardim Zoológico, inclusive, a velocidade média dos veículos não chega nem a 15 km por hora. Mais cedo a gente trouxe aqui a informação de um acidente envolvendo uma moto e um caminhão, logo ali no início da IPNB, sentido Samambaia. O motociclista não resistiu aos ferimentos, morreu no local, e a gente segue também com informações do trânsito por lá, porque na marginal da EPSU, na altura da Candangolândia, o trânsito segue completamente parado e a velocidade média dos veículos por lá na casa dos 5 km por hora. Aqueles motoristas também que passam ali pela EPA, no sentido Balão do Aeroporto, e que seguem também em direção a EPIASUL, vão encontrar o trânsito também completamente congestionado por lá. Após o trevo da IPDB, ali da altura da Floricultura, o trânsito vai seguir fluindo bem na velocidade da via no sentido Santa Maria, mas com uma certa retenção um pouco antes do Catetinho. Já na 040, o trânsito também com uma retenção próxima a Santa Maria, e depois o motorista ainda vai encontrar essa lentidão após o Polo JK. Já a gente volta com outras informações.
Ponto final CBN.
7:21, nós vamos a Brasília. Igor Cardim tem mais detalhes sobre a avaliação do Planalto em relação a essa crise com a Argentina. Oi, Igor.
Oi, Débora. Boa noite para você, para Carol e para os ouvintes. Pois é, interlocutores do Palácio do Planalto avaliam que a crise diplomática com a Argentina provocou desgaste político com o presidente Javier Milei dentro do próprio país. A leitura do governo brasileiro é de que as declarações do presidente argentino geraram repercussão negativa e levaram integrantes da Casa Rosada a adotar um discurso de contenção para evitar novos impactos na relação entre os dois países. De acordo com essas fontes do Palácio do Planalto, a Argentina teria adotado um outro tom em meio a essa crise diplomática. Nos bastidores, os interlocutores do governo também avaliam que a atuação de Milei ocorreu de forma coordenada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma estratégia para influenciar o cenário político brasileiro. Apesar dessa avaliação, a orientação do presidente Lula é evitar responder diretamente às provocações e manter a reação no campo diplomático. Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, afirmou que o governo de Javier Milei não pretende romper relações com o Brasil.
Acho que temos que enquadrar este último episódio em uma série de episódios que vem ocorrendo entre Brasil e Argentina por diferenças políticas e ideológicas que o presidente Milei tem com o presidente Lula e que vemos o mundo de uma maneira totalmente diferente. A Argentina não eleva nem elevou este tema ao nível institucional, ou seja, separamos o que é o canal político e o canal ideológico do canal institucional. Nós tivemos episódios desta natureza aos quais não respondemos. Não estamos respondendo nem vamos responder às declarações que estão fazendo não só o presidente Lula, mas também dos aliados.
Enquanto isso, os diplomatas brasileiros afirmam que o Itamaraty não recebeu qualquer sinalização de um pedido formal de desculpas por parte da Argentina. Débora, hoje aconteceu também uma segunda reunião entre o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, e também o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, lá no Palácio do Itamaraty, em meio a essas tratativas para reduzir a tensão diplomática entre os dois países. Volto com você.
Tentando jogar água na fervura, né? Obrigada, Igor, pelas informações.
E a gente tem informação ainda em Brasília agora com a Samantha Klein. Oi, Samantha, boa noite.
Boa noite, Carol, Débora. Olha, o Palácio do Planalto resolveu responder ao governo dos Estados Unidos aquela prorrogação por mais um ano da emergência nacional declarada contra o Brasil. Na nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, afirma-se que, abre aspas, é inteiramente descabido caracterizar o Brasil como uma ameaça aos Estados Unidos. O documento também classifica, lembrando, o documento dos americanos, que foi, portanto, prorrogado ontem. Classifica o país como uma ameaça, abre aspas, incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. De acordo com o governo brasileiro, a declaração reitera argumentos infundados e inverídicos em função de alegações relacionadas a supostas violações de direitos de livre expressão, censura e perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa medida dos Estados Unidos só prorroga aquela ordem executiva do ano passado, que trouxe um tarifaço de 40% adicional, acabou somando 40%, mas não traz aí medidas novas práticas, digamos assim. O Planalto também reforçou que, ao rechaçar a retomada das acusações, já amplamente rebatidas em encontros de autoridades dos dois países, abre aspas, o Brasil reafirma sua soberania e independência dos poderes, e o texto também afirmou que a atuação do Poder Judiciário está pautada no cumprimento dos preceitos da Constituição. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Fique com o noticiário da sua região.
As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fanganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
De volta ao nosso noticiário local e agora a gente vai com o tema do dia, que é um quadro dentro do CBN. O tema do dia não, o CBN Saúde, que é um quadro dentro do CBN Brasília. Programação todas as manhãs aqui na Rádio CBN, de segunda a sábado.
Você ouviu no CBN Brasília.
No CBN Saúde de hoje, o cirurgião dermatológico Dr. Eduardo Oliveira tirou dúvidas sobre uma doença chamada de xeroderma pigmentoso.
Então, bom, o que é o xeroderma pigmentoso? Ele é uma doença genética, tá? É rara, né? Como falei. Onde temos uma falha do sistema de reparo do DNA. O que acontece? Toda vez que a gente se expõe ao sol, e isso tanto em momentos de lazer como no dia a dia, enquanto estamos indo para o trabalho, para a escola, enfim, essa luz ultravioleta que atinge a pele, ela vai causando pequenos danos no DNA das nossas células. Isso acontece todos os dias com todo mundo. Só que no caso do xeroderma pigmentoso, esse dano ele não é reparado, né? Então, em pessoas sem a doença, o nosso organismo, vamos pensar assim, ele tem uma espécie de uma equipe que faz a manutenção e corrige esse dano causado pelo sol, que é justamente esse mecanismo que está falhando no xeroderma. Então, você tem um dano que vai se acumulando desde os primeiros meses de vida da criança. E o resultado é tanto um envelhecimento precoce da pele, quanto um câncer de pele muito cedo, né? Muitas vezes começa os primeiros tumores ainda na infância.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros que participava de um treinamento de reanimação cardiopulmonar precisou interromper a atividade para atender a uma situação real. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, no 8º Grupamento de Bombeiro Militar em Ceilândia. Enquanto os militares recebiam as instruções, um veículo estacionou no batalhão pedindo socorro. A bordo estava uma idosa inconsciente. Segundo os bombeiros, o quadro dela rapidamente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros imediatamente iniciaram as manobras de reanimação e conseguiram restabelecer a circulação espontânea da paciente, que recuperou ali então os sinais vitais ainda no local e pôde ser encaminhada ao hospital para uma avaliação médica. Bom, antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, a gente atualiza as informações do trânsito. De olho na volta para casa, os motoristas que passam pela EPTG no sentido Taguatinga ainda enfrentam um trânsito bem parado desde antes da Caesb Nuci até o viaduto Israel Pinheiro. Os motoristas, então, que tentam sair do Guaraum em direção à EPTG vão ainda enfrentar o trânsito com bastante retenção. A velocidade média dos veículos não chega nem a 20 km por hora. Já na EPTG, depois do viaduto Israel Pinheiro, o trânsito vai seguir fluindo bem na velocidade da via até o centro de Taguatinga, inclusive na Avenida Elmo Cerejo também o trânsito segue fluindo normalmente, não há registros de acidentes por lá. Trânsito fluindo bem também no pistão sul, nos dois sentidos da pista, assim também como no pistão norte. A gente atualiza a situação do trânsito também na 070, sentido Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Trânsito lento na altura do condomínio Privé, a velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 30 km por hora. O trânsito vai melhorar depois que o motorista passa ali daquele balão que dá acesso ao INCRA 8. E lá na EPNB a gente segue acompanhando a situação do trânsito por lá em razão de um acidente que aconteceu por volta das 5 da tarde de hoje. O trânsito segue parado então por toda a Épia Sul no sentido Santa Maria, desde a altura ali da Polícia Rodoviária Federal, passando pelo Parque Shopping e depois da Candangolândia também. Já já eu atualizo as informações.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. Duas pessoas morreram no Rio de Janeiro em decorrência dos fortes ventos que atingiram a cidade. As mortes aconteceram após a queda de um muro em Santa Teresa, na região central da capital fluminense. A informação foi confirmada à CBN pelo coronel Tarcísio Salles, secretário de Defesa Civil e comandante dos bombeiros. Também há buscas por um pescador que está desaparecido em Tarituba, na região de Mambucaba, Costa Verde do estado. Em São Paulo, subiu para 3 o número de mortes em decorrência da ventania. O caso mais recente foi em São Sebastião, no litoral paulista. A vítima foi um homem que estava em uma embarcação de pesca que naufragou. As outras mortes aconteceram em Santos, também no litoral, e em Cesário Lange, na região de Sorocaba, no interior do estado. Nos dois casos, as vítimas foram atingidas por árvores que caíram. No Paraná, ventos acima de 80 km por hora atingiram diversas cidades e deixaram cerca de 100 mil moradores sem energia elétrica. A ventania também causou destelhamento e quedas de árvores. O Corpo de Bombeiros do estado atendeu 19 ocorrências relacionadas aos ventos fortes. Além disso, 5 voos do Aeroporto Internacional Afonso Pena foram afetados, sendo 3 cancelados e o restante no aguardo da melhora da condição climática. 84% das manifestações monitoradas em redes sociais no país entre sábado e segunda-feira reprovaram os ataques do presidente da Argentina, Javier Milei, a autoridades brasileiras. É o que mostra um levantamento da Ativa Web DataLab, que analisou 158 mil menções ao assunto. Apenas 5% dos usuários apoiaram as falas do presidente argentino. No horário de Brasília, 7h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Voltamos a Brasília. Ana Carolina Tomé tem aqui decisão da justiça em relação ao responsável por tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Oi, Ana, boa noite.
Boa noite, Débora. A Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de Wellington Macedo de Souza a 6 anos de prisão em regime inicial fechado pela tentativa de atentado à bomba aqui no aeroporto de Brasília em dezembro de 2022. De acordo com a denúncia, Wellington recebeu o artefato explosivo de um comparsa e o instalou no eixo traseiro de um caminhão-tanque carregado com 63 mil litros de querosene de aviação. O veículo aguardava autorização, Débora, para abastecer aeronaves quando a bomba foi posicionada. O atentado só não foi consumado porque uma falha na montagem do mecanismo de... por uma falha na montagem do mecanismo de acionamento. Ao recorrer da condenação, a defesa sustentou que o réu não teve ali a intenção de cometer o crime, alegou que ele desconhecia o conteúdo transportado pelo caminhão e pediu reconhecimento de crime impossível, sob o argumento de que o explosivo não teria capacidade real de detonar. Os desembargadores, no entanto, rejeitaram todos os argumentos. Segundo o acórdão, imagens de segurança ali do local, do circuito das câmeras de segurança e a confissão de um corréu demonstram que o grupo passou diversas vezes pelo local antes de definir o ponto exato para instalar o explosivo. A perícia também concluiu que o artefato tinha potencial para provocar a detonação e que a explosão não ocorreu apenas por esse erro ali acidental na montagem do dispositivo, caracterizando uma ineficácia relativa do meio empregado. O colegiado também afastou o pedido para reconhecer a participação de menor importância de Wellington Macedo. Para os magistrados, a atuação do réu foi indispensável para a execução do plano criminoso, já que ele transportou o explosivo e participou da escolha do local e do momento da ação, e essa decisão foi unânime, lembrando que outras duas pessoas também já foram condenadas na justiça aqui do DF em outras instâncias por esses crimes, como explosão, causar incêndios e posses de armas de fogo sem autorização. Eu volto com você.
Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Especialistas apontam que tão importante quanto aumentar as vendas é ganhar eficiência na gestão para garantir o crescimento dos negócios. A tecnologia tem ajudado empreendedores a organizar processos, acompanhar resultados em tempo real e integrar diferentes canais de atendimento e venda. Isso significa mais controle da operação e mais agilidade na tomada de decisões. Ferramentas customizadas, link de pagamento, soluções para e-commerce e plataformas integradas permitem que grandes empresas atendam clientes onde eles estiverem, de forma simples e segura. Em um mercado cada vez mais competitivo, eficiência, estabilidade e praticidade se tornam diferenciais para quem busca crescer de forma sustentável.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Consumidores da LazyFest terão de comprovar individualmente os prejuízos para receber o ressarcimento determinado pela Justiça. A decisão condena a rede e empresas do mesmo grupo por serviços não prestados e publicidade enganosa. O PROCON orienta que os clientes reúnam contratos, comprovantes de pagamento e demais documentos. Ainda cabe recurso. Vamos ouvir mais detalhes agora na reportagem da Juliana Souza.
A Justiça do Distrito Federal condenou a rede de depilação LaserFest e empresas do mesmo grupo econômico a ressarcir consumidores que pagaram por serviços não prestados. A decisão tem abrangência nacional e reconhece falha na prestação dos serviços e publicidade enganosa por omissão. Declara rescindidos contratos ainda vigentes por culpa das empresas e anula cláusulas que previam multas ou retenção de valores dos clientes. O juiz também destacou que a justiça não conseguiu encontrar bens ou dinheiro suficientes em nome dos responsáveis para garantir o pagamento aos consumidores. Por isso, decidiu estender a responsabilidade não apenas à LaserFest, mas também às outras empresas do mesmo grupo econômico e ao sócio administrador. Apesar da condenação, o ressarcimento não será automático. Cada consumidor terá que comprovar individualmente quanto pagou e quais serviços deixou de receber recorrer para pedir o pagamento à justiça, no foro do próprio domicílio. O diretor-geral do PROCON, Jonathan Hassen, orienta que os consumidores reúnam evidências que demonstrem a contratação e os serviços não realizados para ingressar com a execução individual da sentença.
O PROCON recomenda reunir o contrato, os comprovantes da compra de pacote, os comprovantes de pagamento, mensagens de WhatsApp, e-mail, notas fiscais, até mesmo o comprovante do cartão, para que possa estar demonstrando que ele comprou e não usufruiu, né? Muitas pessoas compraram 10 sessões, usufruíram 2, 3, então para que os consumidores sejam ressarcidos. Então é muito importante que demonstrem através de documentos, mensagens, até mesmo o extrato do cartão.
A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. A CBN procurou contato com a empresa LaserFest, mas não obteve retorno. Com supervisão de Edileuza Macedo, reportagem Juliana Souza.
7:40.
CBN, tempo e temperatura.
Bom, e o Distrito Federal segue com alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar. E agora, no dia, então, nesta data, nesta quarta-feira, dia 29 de julho, surgiu, então, um novo alerta publicado lá no site do IMET. É um alerta laranja de perigo potencial, em que a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12%. Lembrando até mesmo que o menor índice registrado no início desse mês de julho foi lá no Gama, de 18%. Então, agora, com esse alerta laranja, o IMET indica que há risco de incêndios florestais e à saúde, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Esse aviso, então, foi publicado e termina amanhã, às 4 horas da tarde. E também seguimos com aquele alerta amarelo de perigo potencial. Esse alerta segue amanhã até às 7 da noite. Esse alerta fala também sobre a umidade relativa do ar, que deve variar entre 30% e 20%. Ainda segundo as informações do IMET, o prognóstico climático para este ano indica temperaturas acima da média no DF entre agosto e outubro. A previsão é de que as temperaturas fiquem entre 1 e 1,5 graus acima da média histórica, podendo até mesmo superar esse patamar em alguns períodos. Inclusive, tenho aqui uma participação do nosso ouvinte falando que lá em Planaltina já chegou a casa dos 30 graus, realmente bem quente por lá. O Ludovico mandou aqui a participação falando sobre a situação na tarde de hoje. Obrigada pela sua participação.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas, vem para Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Contratar, desenvolver e reter talentos sempre exigiu decisões individuais. Conheça agora uma startup que nasceu nativa em inteligência artificial para levar esse trabalho personalizado a centenas de empresas.
A Comp, startup voltada para a área de recursos humanos, já nasceu com a inteligência artificial no centro do negócio. Em outras palavras, é uma empresa nativa em IA. Isso porque a tecnologia organiza o contexto de cada um dos seus clientes para apoiá-los na tomada de decisão e na execução das tarefas. De um lado, isso permite à Comp customizar as entregas e, de outro, ganhar escala para crescer, como explica o CEO Pedro Burubou.
Para nós, ser AI Native significa que IA é o sistema de trabalho. Todas as informações da empresa estão dentro de uma grande camada de contexto e que o agente consegue buscar e trabalhar em cima. Ou seja, todas as decisões que a gente faz tornam contexto, que são contexto para decisões futuras, que por sua vez são retroalimentadas para essa inteligência. No limite, hoje, a IA é uma entidade que nos ajuda a tomar decisões e executar trabalho, e não apenas um copiloto que acelera algo que a gente conseguiria fazer de toda forma.
Na prática, isso permite transformar um trabalho historicamente artesanal em uma operação escalável, sem ter que entregar a mesma solução para todos os clientes, ou seja, sem padronizar.
A arquitetura tecnológica por trás de fazer essa escalar algo personalizável é hoje o que a gente chama de harness. É o contexto, é o histórico de decisões, as ferramentas, as skills, modelos e tudo que permite que um humano, usando esse harness, consiga fazer em minutos algo que historicamente demoraria meses e com uma qualidade muito maior e também muito personalizado. Então a gente quebrou esse paradoxo de ou eu tenho escala ou tenho personalização.
O resultado aparece no crescimento. Em 12 meses, a startup quadruplicou de tamanho e conta com uma carteira de centenas de clientes. É um típico exemplo de empresa onde a inteligência artificial não entrou só depois para acelerar processos. Desde a origem, ela ajudou a definir como o produto seria entregue e como a empresa cresceria. Lara Silber, especial para a CBN.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Estamos de volta ao noticiário do DF. Olha só, o Ministério Público do Distrito Federal abriu um inquérito civil para investigar o possível uso ilícito de recursos públicos por servidores da Câmara Legislativa do DF, destinados ao custeio de passagens aéreas, diárias e seguro internacional para participação em torneio esportivo de policiais e bombeiros realizado nos Estados Unidos da América. O Ministério Público quer apurar o desvio de finalidade dos valores públicos empregados e eventual custeio de atividades de caráter particular durante a permanência no exterior. A decisão foi publicada nesta quarta-feira pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do DF. A Câmara Legislativa do DF foi procurada pela CBN, mas não se pronunciou. E a Polícia Civil do DF desarticulou, na manhã desta quarta-feira, um grupo criminoso especializado na prática de fraudes empresariais em máquinas agrícolas. O prejuízo soma mais de R$700 mil. Uma pessoa foi presa. A investigação teve início após uma empresa do DF comunicar retirada fraudulenta de 4 máquinas agrícolas avaliadas em R$510 mil. Em outro fato relacionado, uma segunda empresa também foi induzida a entregar um trator avaliado em mais de R$260 mil. Segundo a Polícia Civil, os autores entravam em contato com as empresas por aplicativos de mensagens, se apresentavam falsamente como representantes de pessoas jurídicas conhecidas e encaminhavam contratos, pedidos de compra, procurações, documentos de identificação e assinaturas adulteradas. O grupo chegou a registrar um domínio de internet semelhante ao utilizado comercialmente por uma empresa verdadeira, se passando por seus representantes. Assim, os criminosos conseguiam a aprovação cadastral das supostas compradoras e os bens eram liberados para pagamento a prazo. Os transportes contratados pelo próprio grupo retiravam os equipamentos das lojas, os levavam a pontos intermediários e transferiam para outros veículos para ocultar o destino final dos bens. O grupo utilizava ainda identidades de terceiros, documentos e contas bancárias falsas. A investigação apontou que o esquema era liderado por um homem de Ituiutaba, em Minas Gerais, que contava com outros 2 comparsas, um de 19 anos, que era da mesma família, e um segundo de 38 anos, morador do estado de Goiás. Apesar dos crimes estarem concentrados aqui no DF, a investigação também identificou ações de grupos em Goiás, Santa Catarina e Minas Gerais. Durante as diligências realizadas no município de Ituiutaba, em Minas Gerais, foram apreendidas armas de fogo, celulares, documentos e dinheiro em espécie. A justiça também determinou o bloqueio de R$1 milhão em ativos financeiros vinculados aos investigados. As investigações seguem agora para localizar os equipamentos desviados, identificar os destinatários finais e outros envolvidos no esquema. Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar até 28 anos de reclusão, além de multa. E a gente segue com a informação rápida do trânsito. Os motoristas que seguem em direção à a Samambaia passando pela EPNB, vão encontrar ainda o trânsito bem parado. A pista já foi então liberada, a velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, a gente trouxe aqui as informações sobre um acidente envolvendo uma moto e um caminhão bem ali na altura do Núcleo Bandeirante. Esse acidente ocorreu por volta de 5 da tarde, agora a pista liberada, o trânsito segue parado nesse sentido Samambaia, com a retenção também um pouco antes do viaduto do Pistão Sul, e depois desse ponto o trânsito fluindo normalmente. Agora tem congestionamento para quem está saindo do Eixão Sul ali em direção ao Jardim Zoológico de Brasília, trânsito parado na Ipá em direção ao Balão do Aeroporto. A velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km por hora, e também logo em frente ao Jardim Zoológico de Brasília, sentido Guará 2, trânsito também com bastante retenção. Já já a gente volta com outras informações do DF. Eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações. Nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e Wellington Teles. Boa noite, Brasília, até amanhã.
7:50 agora, Lucas Taveira em São Paulo tem mais informações sobre o prazo para escapar do tarifaço dos Estados Unidos, que termina hoje, não é, Lucas? Boa noite.
Isso mesmo, viu, Débora? Boa noite para você, para Carol, todo mundo ligado aqui no Ponto Final. Como você disse, termina hoje esse prazo para que as mercadorias brasileiras já embarcadas entrem nos Estados Unidos sem essa nova tarifa adicional de 25%. Os produtos que chegarem aos portos americanos depois da meia-noite já serão taxados. A cobrança atinge mais de 2 mil itens e pode restringir aí até 11 bilhões de dólares em exportações. O superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada, Paulo Pupo, afirma que o prazo dado pelo governo americano foi insuficiente para reorganizar os embarques.
Uma boa parte dos volumes que estão embarcados ou em água ou chegando lá nos Estados Unidos, infelizmente, serão taxados e instigará, né, uma renegociação de contratos por parte dos importadores americanos com os produtores aqui no Brasil. Então, é uma situação logística bem delicada e nós entendemos que o prazo foi bem curto. E a nossa expectativa é, sim, que teria um prazo aí de talvez 30, 60 dias para readequação das reservas nas companhias marítimas, para podermos ter uma melhor programação e previsibilidade contratual, mas infelizmente não foi o que aconteceu.
Outros setores também foram atingidos. A Associação Brasileira da Indústrias de Calçados ressaltou que muitos produtos são feitos sob medida para clientes americanos e não podem ser redirecionados rapidamente. Já a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário destacou que a negociação com os parceiros comerciais continua, mas não há garantia que eles não substituam os produtos brasileiros. O governo federal anunciou 18 bilhões e meio de reais em crédito para empresas atingidas pelas tarifas. O setor produtivo também cobra a continuidade das negociações para reduzir ou ampliar as exceções às cobranças, viu, Débora?
Obrigada, Lucas, pelas informações.
A gente tem informação agora no Rio de Janeiro, Débora, sobre a retomada das operações no aeroporto Santos Dumont. Gabriel Freitas, está normalizada já a operação? Imagino com muita gente naquele caos querendo tentar embarcar aí nesse restinho de operação agora à noite, né?
O aeroporto ainda muito cheio, viu, Carol? Mas voltou a operar oficialmente às 6:56 da noite de hoje, pouco depois de mais de 2 horas aí, com pousos e decolagens suspensos por causa da forte ventania aqui no Rio de Janeiro. De acordo com a administração do terminal, 9 voos precisaram ser desviados para outros aeroportos e outros 7 tiveram as decolagens canceladas. As operações foram suspensas às 4:52 da tarde oficialmente, né? Antes da retomada, equipes fizeram uma vistoria ali na pista, retiraram muitos detritos levados pelo vento. O Santos Dumont também ficou sem energia elétrica durante parte da tarde. Os geradores foram acionados por volta das 4:38, funcionaram até as 5:15 da tarde, quando o fornecimento foi restabelecido. No Galeão, a ventania também provocou vários desvios e a gente agora tem a confirmação dos voos, né, que foram desviados. Olha só, 2 foram desviados para Confins, 3 para Guarulhos, 1 para Vitória. Um voo da Azul que vinha de Campinas foi desviado para Vitória, foi esse o voo que foi para Vitória. 2 voos da Gol, um que vinha de Salvador e outro de Buenos Aires, foram para Confins. A Latam teve dois voos desviados para Guarulhos, um que vinha de Salvador e outro de Fortaleza, e um voo da empresa chilena JetSmart, que vinha de Montevidéu, no Uruguai, também foi para Guarulhos, não conseguiu descer no Galeão. Entre os seis voos desviados, dois eram internacionais, portanto, vindos de Buenos Aires e Montevidéu. Agora, o transtorno para esses passageiros, que vão ter que ser realocados em outros voos pelas companhias aéreas para virem aqui para o Rio de Janeiro, que seria o seu local de destino. Carol.
Valeu, Gabriel. Obrigada.
Intervalo. Fico com o noticiário local.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Os usuários do metrô DF passaram sufoco na manhã desta terça-feira. O túnel da Asa Sul ficou interditado por mais de 8 horas durante todo o horário de pico da manhã e voltou apenas no começo da tarde. Segundo a companhia, durante o posicionamento dos trens para o início do serviço no fim da madrugada, uma composição descarrilou entre as estações 110 e 112 Sul. Então, por questões de segurança, a circulação no trecho entre a estação Asa Sul e a estação Central, na rodoviária do plano piloto, foi temporariamente suspensa. Equipes de manutenção do metrô passaram amanhã no local para solucionar o problema e liberar o trecho interditado. Enquanto isso, a operação seguiu com atrasos e mudanças na rotina de milhares de passageiros que dependiam do transporte para chegar ao trabalho e a outros compromissos. Entre os usuários afetados está a servidora pública Lavínia Santos, que foi surpreendida pela interdição ao chegar à estação.
Descobri porque tinha um aviso na catraca e aí me pegou desprevenida porque eu esperava descer na central, mas agora eu tenho que arranjar um outro jeito para ir pro meu trabalho.
A Secretaria de Mobilidade foi acionada para reforçar a frota de ônibus na região da W3. Apesar da medida, os coletivos seguiram lotados e as filas nos pontos de embarque eram longas. Muita gente teve que recorrer ao transporte por aplicativo. O contador João Sena também precisou mudar a rota e reclamou da falta de comunicação da empresa com os passageiros.
No meu caso, eu estava indo para a estação central, né, que fica na rodoviária do plano piloto. A gente teve que descer aqui na Asa Sul, né, estação da Asa Sul, e com certeza os ônibus não vão conseguir atender, né, a quantidade de pessoas, né, que está descendo aqui na estação. Isso não é a primeira vez, né, que acontece, né, já é uma coisa recorrente, e o pessoal do metrô DF não sabe, não passa informação completa para nós, né, o que está acontecendo. Né, falta muita comunicação, né, por parte desse pessoal.
A circulação dos trens foi retomada, porém atendendo aos protocolos de segurança. Entre as estações 110 e 112 Sul, a operação manterá a velocidade reduzida em 20 km por hora até o fim das atividades desta terça-feira. O restante do percurso será operado em velocidade normal. Reportagem Marina Dantas.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Para você e para os ouvintes, até amanhã.
Muito obrigada pela companhia, você que nos acompanha, você que esteve conosco no Ponto Final CBN de hoje, que teve a produção de Wendry Starles, Daniel Mesquita e Henrique Dias. Até amanhã.
Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Oferecimento, Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. A decisão dos Estados Unidos de estender as sanções contra o Brasil foi repudiada pelo governo federal. A declaração foi feita por meio de uma nota divulgada em que o executivo também afirma que é absurdo classificar o país como uma ameaça à gestão de Donald Trump. O governo americano anunciou ontem a extensão por mais um ano da ordem executiva contra o Brasil, assinada em julho de 2025, com um fundamento na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. No entanto, o anúncio não tem impacto prático em relação ao novo tarifaço. Isso ocorreu porque a medida de 2025, que estabelecia uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros importados, foi anulada pela Suprema Corte. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou a desistência da candidatura como suplente ao Senado na chapa de André do Prado, do PL, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. A troca já estava prevista algumas semanas dentro da chapa do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Eduardo está inelegível em virtude de uma condenação recente no STF por coação no curso do processo que levou à prisão do pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. Os Estados Unidos avaliam a possibilidade de adiar ou até impedir a indicação do presidente francês Emmanuel Macron para o cargo de embaixador da França em Washington. A medida ocorre após o governo francês criticar publicamente o histórico norte-americano em relação às violações de direitos humanos. O desgaste entre os dois países se intensificou nos últimos meses, sobretudo em razão das divergências sobre as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e da atuação norte-americana na guerra no Oriente Médio. Horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Futebol Globo CBN.
O
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Mais atrás agora para Jorginho, lá no grande círculo para Everton Araújo, encontra um belo passe pelo lado canhoto agora para Samuel Lino, levanta a cabeça, vê a aproximação do Jorginho, é isso que ele faz, o Flamengo tentando se aproximar da grande área do Internacional, ainda na intermediária com o Jorginho, dá um passe para trás para agora Vitão, rolou agora para Léo Pereira, encontra do lado dele, Carrascal, ele fez o domínio, linha de fundo com o Alexandre, bola vai passando por todo mundo, pelo lado direito já chega primeiro, a defesa do Internacional com o Matheus Bahia, afastando do perigo, mandando para o campo de ataque, não tinha absolutamente ninguém, é o Internacional, marcando atrás da linha da bola, todos os seus jogadores de linha, claro, também o goleiro, com o Jorginho, é o Flamengo, com a posse da bola com o Everton Araújo, já rola para Carrascal na intermediária pela linha lateral, vem agora com o Alexandre, na entrada da grande área, com o De Arrascaeta, rolou novamente atrás, recomeça o Flamengo, time do Internacional vai sendo imprensado, novamente com o Léo Pereira, toca agora para Everton Araújo na intermediária à frente, para Alexandre, ficou no chão, o árbitro deu vantagem, pelo lado canhoto vem o Flamengo, pedala, passa o pé em cima da bola, Carrascal rolou linha de fundo com Alexandre, bola vem passando por todo mundo, chega a defesa do Inter, afastando do perigo com o Mercado, Flamengo tentando colocar aquela pressão depois do gol e novamente, tentando acordar após o gol, foi assim contra o São Paulo, tem sido assim contra o Inter. Fala, Éboli.
Tem alguma coisa contra o Samuel Lino hoje, né? Porque agora eles inverteram de lado. O Samuel Lino veio pra direita e o Carrascal pra esquerda. Aí o Flamengo tava jogando mais pela direita com o Carrascal, agora tá jogando mais pela direita pela esquerda com o Carrascal. Então, e o Samuel Lino na direita, agora, cara, recebeu uma bola, inclusive, mas foi só o Carrascal mudar de lado, que o Flamengo também mudou de lado pra jogar junto com o Carrascal. E o Carrascal não completa uma única jogada.
34 minutos desse primeiro tempo, esse Carlos Eduardo Éboli, aqui tem falta. Não, arremesso manual, o árbitro tá querendo o jogo, bandeirinha também. O bandeirinha, o Guilherme Dias Camilo de Minas Gerais, deu apenas um toque na bola por baixo. O arremesso manual, já cobrado com Varela, encontra agora com o De Arrascaeta na entrada da grande área, o Flamengo perde o contato com ela. Volta de novo o Mengão, agora na roubada de bola, na intermediária, chega para Léo Pereira, deu o passe errado. Olha o time do Internacional, tentando na base do contra-ataque, não consegue. Flamengo de novo fica com ela. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo.
Futebol chama churrasco. E quando o churrasco é Maturata, tem sabor, suculência e maciez imbatível. Chama que eu vou. Maturata é churrasco e ponto.
35 minutos já desse primeiro tempo. O resultado não é bom para o Flamengo. Vai estacionando com 38 pontos na tabela de classificação. Mais tarde, daqui a pouco, tem jogo do Palmeiras contra o Vitória no Barradão. Pode abrir mais um pouco o Palmeiras, mas o Flamengo tenta. O Flamengo insiste agora com o Arrascaeta. Tentou o drible, não consegue na grande área. Flamengo vem pressionando. O Everton Araújo tenta ficar com a bola. Faz a falta na entrada da grande área. Jogo paralisado, mas o Flamengo insiste. Mas não consegue o danado no gol. Fala, Bruno.
Impressionante, porque agora até chegou a ficar quase cara a cara. Eu digo quase, porque tinha um último defensor do Internacional que ainda chegou a atrapalhar. Evitar ali que fosse a finalização mesmo pro gol. Quando sai, o Internacional sofre a falta porque o Flamengo morde. Tenta recuperar a bola aí no campo de ataque. O Everton Araújo não gostou nem um pouco. A falta está marcada. O Internacional vence. 1 a 0, gol do Vitinho.
E a galera vai mandando mensagem pra cá. 21 é o código 97.9988. Bota a galera no ar aí, Joãozinho.
Fala, meus amigos da Rádio Globo, aqui quem fala é Jonathan, Santa Virgem na Bahia. Eita, Flamengo gosta de dar trabalho.
Fala, Jonathan.
Pra perseguir o Palmeiras, mas parece que vai ser igual o ano passado. O Flamengo vai perder as oportunidades, mas no finalzinho consegue o título brasileiro. Forte abraço a tudo.
Valeu, meu amigo. Tomara, tomara, Jonathan, mas tá difícil. O jogo tá paralisado agora, porque parece que o Matheus Cunha deslocou um dos dedos, hein? Da mão. Vou te falar, isso daí é uma dor que eu não tenho nem como descrever, hein, Bruno?
Ah, é impressionante, dói mesmo. Tanto é que ele tirou as luvas, recebe atendimento médico e nem me parece cera. Me parece mesmo muitas dores. Aí o Léo Jardim aproveita, chama de canto ali o Varela, chama o Vitão, conversa com os defensores do Flamengo e agora o Matheus Cunha está recolocando as luvas.
E passando aqui também no chat do YouTube da CBN, a Sara Evelyn. Boa noite, amigos da Rádio Globo CBN. Renan, sou seu fã. Desejo excelente narração. Vamos lá, Mengão. Valeu, Sarinha. Beijo pra você também, sempre ligado aqui no nosso chat do YouTube da CBN. Galera, vai mandando mensagem. Tá aqui também o Cícero Peixoto. Alô, Renan Moura. Éboli Bruno Faria. Boa noite. Tô ligado em Boca da Mata, em Alagoas. Abraço forte. Valeu, obrigado também pela sua participação. Tem também aqui o Jorge Xavier mandando mensagem, a galera interagindo aqui no nosso bate-papo, também no chat do YouTube da CBN, que tá de volta. Galera, tá querendo interagir? Tem vergonha de mandar mensagem em áudio? Então escreve lá no nosso chat do YouTube. Aqui vem o Mengão, 38 minutos já desse primeiro tempo com o Carrascal, sendo desarmado com facilidade pelo Vitinho. Ó, eu não seleciono o pior em campo não, tá, gigante? Mas é um forte candidato, tá? Fortíssimo candidato, Jorge Carrascal. Passou por um período sabático na vida, desde maio sem jogar com a camisa do Flamengo, suspenso, condenado pelo STJD, tá aí de volta, como titular, como se nada tivesse acontecido.
É, mas outros jogadores, eu concordo contigo, ele teve até um bom início de partida, depois caiu muito junto com os outros, né? Há outros jogadores do Flamengo rendendo bem abaixo também. O Flamengo mais uma vez demonstra falta de ideias para conseguir furar a defesa do Internacional. O Inter mais do que nunca joga na bola longa, vai jogar no contra-ataque, fez 1-0 e está expondo o Flamengo às suas próprias fragilidades. O Flamengo, na minha opinião, não está jogando como um time que quer brigar pelo título.
Pois é, parece que é só mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Futebol chama churrasco e quando o churrasco é Maturata tem sabor, suculência e maciez imbatível. Chama que eu vou. Maturata é churrasco e ponto.
39 minutos aqui, o Internacional, cruzamento pra área, Varela de cabeça, primeiro pra tirar lá do sufoco, bola sobra pelo lado direito para Samuel Lino, uma raspada na bola em busca do Pedro, não consegue, é o Internacional de novo com a posse da bola, com o Maripan recomeçando lá atrás para a Villagra, ele faz a inversão de passe no campo ofensivo, do lado esquerdo para o lado direito, agora com Bruno Gomes, ele vem carregando, se livra da marcação ali de perto do Everton Araújo, vem de novo para dar combate, sofre a falta, o árbitro da partida para marcar a falta do Everton Araújo. Chegou atrasado, beliscando o tornozelo do Bruno Gomes e o jogo tá parado mais uma vez, hein, Bruno?
Mais uma falta do Everton Araújo, só que desta vez ele nem reclamou. Ele só tentou recuperar a bola depois que o jogador ficou caído no gramado, o adversário. E a falta no campo de ataque, na meia direita. Uma boa oportunidade para o Internacional alçar a bola na grande área rubro-negra. O Rossi tá preocupado, ajeitando a barreira. 1-0 o Inter.
1-0 vai vencendo o Internacional. Gol de Vitinho aos 26 minutos. Dessa primeira etapa. Aqui é falta a favor do Internacional, falta perigosa na intermediária pelo lado direito, apenas um jogador do Flamengo lá na barreira, é o Jorge Carrascal, todo o time do Flamengo posicionado na entrada da grande área, perigo total, atenção Rossi, vem bola na zona da confusão, vem jogadinha ensaiada, rolou, Carboneiro bateu pro gol à esquerda da meta do Mengão, no Beira Rio em Porto Alegre, são 8 horas e 12 minutos. A bola não para e você tá ligado no Tempo e no Placar. Minutos do primeiro tempo. O tempo não ajuda, o tempo não é amigo do Mengão. 21ª rodada no Brasileirão, a bola tá aqui comigo, tá com o Éboli, tá com o Bruno Faria e o placar tá com o Jorge Presuntinho, aponta aí, Presuntinho. Um gol do Vitinho.
Flamengo!
Tá com nada.
Central.
Tem bola rolando no interior de São Paulo, 39 minutos, primeiro tempo, é Campeonato Brasileiro, Série A, Mirassol 1, Remo 0, Copa Sul-Americana, Playoffs, em São Januário, 10 minutos, segundo tempo e segue tudo igual, 0-0 para Vasco, Independente Medellín.
E ajudo com você e coladinho com o Internacional e Flamengo. Tem mais jogão, tem Brasileirão hoje, direto do Maraca, na cabine do Futebol Globo CBN. Você vai conferir tudo de Fluminense e Bahia. É a volta de Thiago Silva ao tricolor das Laranjeiras. Hugo Lago, Michele Silva e Thalita Gilce vão contar tudo com Bruno Faria. Brunão, hoje vai ser, já dizia aquele ditado, cabo a rabo, né? Do início ao fim da nossa transmissão, ele estará nessa central da bola, comandando tudo que acontece no Beira-Rio, também no Maracanã. Todas as informações de mais uma rodada de Campeonato Brasileiro e, claro, ligado em tudo também de Vasco e Medellín, Copa Sul-Americana, mata-mata, vale vaga para as oitavas de final do torneio, mais um torneio da Conmebol. Aqui, 42 minutos. 1-0 vai vencendo o Internacional. Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo.
Tá na torcida pelas melhores ofertas? No Mundial você encontra um precinho show de bola.
8 horas e 14 minutos. Aqui tem falta em cima do Pedro. Eu tô na área. Tô na área junto com o Pedro ali, ó. Porque foi uma falta perigosa, dura do adversário. E o Matheus Candançan, que também tá na área, não marcou? Tem que ensinar pra ele, Bruno, aplicar cartão, porque o jogo tá começando a entrar num clima mais quente aí, hein, Bruno?
É, num clima mais quente, né? E ficou somente no papo. Flamengo ataca lado esquerdo.